10h48 no horário de Brasília. Você que nos acompanha em todo o oeste do Paraná, nos acompanha também pelas plataformas digitais. Você acompanhou agora há pouco o CBN Paraná, integração com as CBNs de todo o estado, com as principais informações, o relato dos fatos que movimentam aqui o estado do Paraná. E agora nós temos a satisfação de conversar com o deputado federal Beto Richa, do PSDB, está aqui nos estúdios, acompanha também o secretário de Saúde de Cascavel, Miroslau Bailac. Deputado, obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, Zé Roberto, bom dia especial a todos os ouvintes da CBN, uma satisfação muito grande retornar a Cascavel e participar do seu programa.
Secretário de Saúde, obrigado, Miro, pela presença.
Zé Roberto, bom dia. Obrigado pelo convite. Obrigado, Roberto Richa. Maurício, que está aqui também, né?
É, o Maurício.
Nesta visita à CBN. Obrigado, bom dia para todos.
Maurício Teodoro. E fizemos questão de chamá-los até para a gente falar um pouquinho de saúde e em relação ao Hospital OPECAM. O Ciro até tem agenda, estaria aqui conosco. O senhor tem acompanhado de perto a OPECAM, já não é de hoje.
Olha, eu até fui convidado, gentilmente me convidaram para participar agora de um café da manhã com a diretoria da OPECAM, na manhã de hoje, saí de lá para vir para cá. E eles estão de parabéns, viu? Impressionante o trabalho, a dedicação, a persistência deles, a duras penas, me contaram das dificuldades de recursos financeiros para tocar a OPECAM, mantê-la de pé, garantir os milhares de atendimentos, as pessoas que vêm de toda a região em busca de um atendimento de qualidade no tratamento do câncer que o OPECAM faz. Posso dizer que é um hospital referência no Brasil de um bom atendimento. E vive aí com doações, com campanhas filantrópicas, ajuda de parlamentares, necessita muito de ajuda de governos. E o Ciro diz sempre que o governo que mais ajudou a OPECAM foi o nosso. Eu sou muito sensível a estas áreas, a necessidade de atender bem a população, estabelecer parcerias, fortalecer hospitais, como é o caso da OPECAM. Na época tinha aqui o Miroslau, que era o nosso regional de saúde, né, Miro? Exato, nós fizemos de tudo para atender, e o doutor Ciro e toda a diretoria reconhece que a maior ajuda de um governo foi no nosso período. Então eu fui lá me colocar à disposição novamente para auxiliar o OPECAM e ao mesmo tempo anunciar. Eu estou no primeiro ano de mandato na Câmara dos Deputados, a rigor não teria direito a nenhuma emenda os novos deputados, mas o governo abriu uma exceção e liberou uma cota menor que dos demais para os novos, e desta cota eu destinei aqui R$300 mil para esse ano aqui para o OPECAM dentro das minhas possibilidades e coloquei à disposição no que eu puder atendê-los e para os próximos anos ampliar essa ajuda. Eu faço com muita satisfação, na certeza de que estou ajudando um hospital que faz o bem para milhares de pessoas.
E várias mensagens brotando aqui. Leomar, obrigado. Nelson e o pessoal querendo perguntar para o ex-governador. Eles preferem dizer ex-governador do que deputado. Por que será?
Alguns me tratam lá na Câmara forte também, os próprios deputados, como governador e tal. Deixa as pessoas à vontade, pode me chamar de Beto também, tá bom.
Muito bem. Agora, em relação ao Hospital do Câncer, secretário de Saúde Miroslau Bailac, realmente o hospital é um orgulho aqui para todos nós de Cascavel, do oeste do Paraná.
Sem dúvida alguma, o OPECAM, dos maiores hospitais de oncologia do sul do Brasil.
Do sul do Brasil, né?
Do sul do Brasil. Ele responde com mais dois ou três essa primazia. E o governador Beto Richa teve realmente, logo no início, lá em 2011, quando eu também assumi aí a diretoria da Regional de Saúde, quando o Michele era secretário, nós levamos o Ciro, junto com o Maurício, para conversar com o governador e o secretário, né, e dizendo da dificuldade que a OPECAM já estava tendo naquela proposta, naquela ideia mirabolante do Ciro, que sempre foi, né, graças a isso está a OPECAM, de fazer ali um arama, um grande serviço de oncologia. E o governador se sensibilizou imediatamente e levantou recursos, não lembro se foram 12 ou 14. 12 milhões.
Lembrou agora no café.
12 milhões no primeiro momento, e que permitiu uma parceria fabulosa, trazendo ali aquele hospital que hoje é referência. Eu lembro quando eu fui a primeira vez para ver onde seria o hospital, era um descampado, era fora da cidade. Hoje está no centro da cidade, quer dizer, o desenvolvimento que isso levou para o Umuarama, mas o que resultou também para os pacientes. O mesmo o núcleo que a UPECAM está tentando fazer agora em Medianeira, que estão se mexendo ali também, é assim que se faz saúde, a verdadeira saúde. E eles têm dificuldade, governador, o senhor sabe disso, devem ter reclamado hoje, né? Que eles precisam viver de doação, porque a saúde, infelizmente, no país, ela é subfinanciada. Ela é subfinanciada. Por isso que a gente tem dificuldade de filas de cirurgia, que no seu período, né, nós tivemos um grande mutirão de cirurgias. Eu estava ouvindo o ex-secretário Michele falando que apenas em Londrina foram realizadas, nos últimos 2 anos, 19 mil cirurgias de catarata. Mas nós fizemos aqui também. Nós tínhamos 120 cirurgias de catarata sendo realizadas todos os dias no mutirão.
Eu fui visitar também o mutirão lá em Foz do Iguaçu.
Isso, Foz do Iguaçu. Eu estive lá também.
O doutor que coordenava lá, o Cacciari, né?
Isso.
O doutor Cacciari me contou da satisfação em poder devolver a visão para as pessoas, pessoas idosas que há muitos anos já não tinham visão.
Não enxergava.
E as pessoas chorando, contando para ele, eu fui conhecer meu netinho que nasceu há uns 5 anos, eu só via vulto.
Exato.
Choravam de alegria. Exato. E Beto, um dia eu fiquei desesperado porque ouvi gritos no corredor, saí correndo. Pô, pensei, furaram o olho de alguém, aconteceu alguma tragédia de tanto grito. Era a alegria de uma senhora que voltou a enxergar.
Eu sou testemunha disso, eu estava no dia, governador.
É.
Eu estava junto no dia.
Nós, é gratificante.
Nós tivemos resultados fabulosos. Então, a UPECAM, ela fez o trabalho, porque você coloca recursos e o pessoal é extremamente sério.
Muito sério.
Né? Inclusive, a diretoria ela não recebe salário. É tudo doação. É. Né? Eles se doam ali, o pessoal trabalha. O Ciro e todos aqueles que estão junto. Né? O Zago, o Leopoldo, né? todos os demais que estão ali trabalhando.
Graças a essa credibilidade deles, é que eles conseguem doações para conseguir manter de pé o UPECAM.
Outro assunto, Zé, só para complementar em relação ao UPECAM, eles tratam câncer, né? Mas o governador deu a oportunidade também de se trazer para cá o primeiro serviço de transplante de fígado do interior do Paraná. Só tem transplante de fígado em Curitiba e Cascavel. Não tem em Londrina, não tem em Maringá, não tem em outro lugar. Isso foi na sua gestão que nós conseguimos trazer ele para o UPECAM. Inclusive, eles ficaram tão felizes, que eu sou cirurgião. Né? E na primeira cirurgia me chamaram para que eu entrasse em campo no transplante. Falei, não, eu só vim assistir, só vou acompanhar. Quando estava terminando a cirurgia, o cirurgião principal falou assim, tirou as luvas e falou agora, está faltando uma pequena parte lá, 15 minutos para terminar a cirurgia. Ou você entra ou vai ficar sem a cirurgia. Brincou comigo. Eu tive que entrar e participar do primeiro transplante de fígado aqui de Cascavel, que foi graças à gestão do governador
Beto. Também a primeira interiorização do serviço aeromédico.
Helicóptero.
Primeiro helicóptero que eu trouxe para o interior, privilegiei, trouxe para Cascavel. Posteriormente, 1 ou 2 anos depois, foi para Londrina e foi para Maringá também.
Então, deixa eu contar essa historiazinha, o que aconteceu. O helicóptero estava para ir para Foz do Iguaçu, para ser utilizado pela segurança pública. E eles iriam abrir, alguém ouviu aqui uma conversa, nós ouvimos, que iriam abrir um espaço para eventualmente fazer levar um órgão para transplantar ou buscar algum doente acidentado, alguma coisa assim. Nós saímos daqui junto com o Maurício, fomos a Curitiba, pegamos o Michele, fomos ao governador Beto Richa, né? Disse, governador, tem que colocar em Cascavel helicóptero, não pode ser lá em Foz, porque não tem sentido, o helicóptero tem um giro de 250 quilômetros, fácil, como é que vai ficar em Foz o raio dele de ação? Vamos deixar em Cascavel que ele atende Foz também. E aí o governador bateu o martelo e disse, então tá bom, vamos deixar em Cascavel, aí nós somos em cima, mas deixe só para a saúde. Não tem sentido dividir com mais ninguém. Vamos arrumar um helicóptero depois para segurança, mas para a saúde vai ser uma inovação fabulosa. Essa inovação resultou em mais 5 ou 6 helicópteros que já estão funcionando no estado permanentemente e aqui já deve ter atendido a mais de 3.500, 4 mil pessoas, seguramente salvando vidas.
Salvando vidas, é um espetáculo.
A Vanessa diz o seguinte, gostaria de ouvir do ex-governador sobre leitos, cirurgias eletivas e também a respeito de consultas com especialistas. Ele, como deputado federal, pode nos ajudar aqui? Socorro?
Tem, lógico. Eu era governador, tinha facilidade, você destina, você se sensibiliza com uma área, e saúde é uma área que sempre nos sensibilizou. A população carente precisa de um atendimento ágil, de qualidade, salvar vidas. E fizemos na saúde um grande investimento. Nós mais que triplicamos o orçamento que recebemos do governo que nos antecedeu. Então, com recurso, pessoas competentes, por exemplo, o Miro aqui, cuidando dessa região aqui, o Michele, baita de um secretário de saúde, muito competente e sensível também a essa área. Fizemos grandes resultados. Hoje, como deputado federal, eu sou um em 513. Mas também estamos lá para ajudar, tentar contribuir, cobrar do governo federal que faça os investimentos, os programas necessários para a gente conseguir destravar muita coisa que precisa ser feita na área de saúde do país, que a situação em determinadas situações é caótica.
Uhum. Vamos pedir custeio. Mas inclusive o deputado Beto Richa foi um dos que votou favorável ao piso da enfermagem, que hoje foi publicado no Diário Oficial.
Hoje é o dia do enfermeiro. Hoje é o dia do enfermeiro, sim, votamos a favor, sensíveis a essa necessidade. O governo federal, devemos reconhecer, arrumou os recursos, porque a preocupação qual era? Vai quebrar hospitais, vai quebrar municípios, tal. Os enfermeiros merecem, claro que sim. E daí o governo está
7 bilhões e 300
milhões. Compensação para que seja cumprido o piso da enfermagem. Então, parabéns a todos os enfermeiros por esta grande conquista e parabéns pelo seu dia de hoje.
Para a gente esclarecer aqui ao Cláudio Luiz, aquele que foi a destinação para o OPECAM foi de uma emenda.
Sim, né, uma emenda parlamentar que os deputados têm direito. Eu, pela parceria que tenho e a importância da OPECAM, destinei parte desse recurso aqui para ajudar o hospital.
E o primeiro projeto, senhor? Chamou atenção também.
Eu conversando com uma embaixadora que tinha uma exposição do país, o Líbano, inclusive, lá na Câmara, foi me convidar, e batendo papo, tal, ela me falou uma coisa que eu fiquei surpreso, não imaginava, e acho que os ouvintes também vão se surpreender. Ela me falou que as doações humanitárias têm retenção de imposto de renda da ordem de 15%. Eu falei, mas embaixadora, como assim? E muitas pessoas doam, pessoas físicas e tal, para salvar pessoas que estão morrendo de fome lá na África, lá na Etiópia, qualquer outra situação, pessoas que estão desabrigadas em função de efeitos climáticos, inundações, pessoas vítimas de guerra, pessoas passando fome. E as pessoas se sensibilizam e doam lá para o Médicos Sem Fronteiras atender, doa para a Unicef, para a Cruz Vermelha. 15% é retido pelo governo federal. Então, ou seja, 15% que vai fazer falta para as pessoas que estão numa situação emergencial. É um dinheiro extra que o governo podia abrir mão. Então, eu apresentei um projeto de lei para isentar do pagamento de imposto essas doações. Lógico, para essas entidades, acima de qualquer suspeita, credenciadas através, por exemplo, da Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteiras, UNITAR, UNICEF, outras entidades ligadas à ONU e assim por diante, com acompanhamento também da Receita Federal. Esse foi o meu primeiro projeto de lei que apresentei lá na Câmara dos Deputados.
Tem
vários outros, mas esse foi o mais importante, assim, de pronto.
É importante a gente destacar até porque...
Doações no Brasil também, deixar claro, não é só para o exterior.
Isso, né? Claudinei acompanhando aqui a CBN, muito obrigado, Gilmar, o Célio. O Sérgio, ele está fazendo uma pergunta aqui em relação ao pedágio. Por favor, não deixe de fazer essa pergunta ao Beto Rich, eu sei que ele é esclarecido nesse tema, diz aqui o Sérgio. E toda essa discussão, primeiramente o projeto no governo Bolsonaro, depois com o Tarcísio, depois mudou com o governo Lula, ajustes feitos, agora encaminhado pelo Ratinho, a coisa parece que vai sair do papel. Estamos preocupados, diz aqui, o texto é um pouco longo, pedi para o pessoal mandar um texto mais curto, mas a verdade é que ele está preocupado. Ele acha que agora podem acontecer as obras, mas a tarifa pode ser muito alta. Como é que o senhor vê, deputado?
Todo mundo tem preocupação em relação a isso, está todo mundo apreensivo. Uma coisa que é claro para mim, desde que existe o pedágio no Paraná, ninguém aceita a tarifa que era praticada no Paraná, uma tarifa altíssima, né? Inacessível para a população que utiliza, da mais cara do Brasil, e a favor do pedágio todos são. O problema é a tarifa, como é que fica? Então, eu na minha época consegui destravar as obras, né? 8 anos do governo que me antecedeu não foi feito um palmo de duplicação nas rodovias pedagiadas. Pior, foi retirado do contrato a obrigação de duplicação das rodovias do pedágio aqui no oeste do Paraná. Me lembro que o trecho com maior número de ocorrências de acidentes com vítimas fatais estava entre Medianeira e Matelândia. Foi retirado do contrato. Primeira iniciativa, quando eu assumi o governo, reinserimos no contrato. E consegui vir participar da inauguração dessa duplicação ainda no meu primeiro mandato. Nós reduzimos a taxa interna de retorno das empresas, que era na ordem de 20% e poucos por cento, para valor de mercado, ou seja, 8%, 9%. As concessionárias resistiram, mas acabaram aceitando, por insistência nossa, a prática, o uso da planilha de custos do DR para execução das obras. Então nós tivemos grandes avanços e retomamos a duplicação em praticamente todo o anel de integração. Rodovias duplicadas, e as obras foram de muito boa qualidade. E aí venceu o contrato, né, que já era previsto aí em 2021, e a preocupação qual vai ser o novo modelo. Aí passou o governo do Bolsonaro, aí veio o governo do Lula. Pelo que eu tenho visto, e eu fui em audiências lá no Ministério do Transporte, dos Transportes, com a bancada federal do Paraná em Brasília. E gostamos, todos tivemos boa impressão da fala, da manifestação, do comportamento do ministro Renan Filho, que demonstrou profundo conhecimento da realidade do Paraná, da expectativa, o que os paranaenses esperam do pedágio, e nós saímos de lá satisfeitos. Vamos ver, de fato, está marcado já, acho que para agosto, a primeira licitação de 2 lotes de pedágio. Parece que vai ser uma boa proposta, vamos aguardar. E vi, inclusive, pela imprensa, semana passada, a possibilidade de um modelo de cobrança, como é praticado lá em São Paulo, que é o free flow. Uhum. Você paga pelo trecho que você percorreu, que é justo.
Fica proporcional.
Por exemplo, às vezes o cara percorre 100 quilômetros, paga uma tarifa, e um sujeito que vai andar 5 quilômetros, mas tem a infelicidade de, no meio do seu trajeto, ter uma praça de pedágio, paga a mesma coisa. Então, eu acho que é um dispositivo que coloca no seu carro e ele vai medir a distância que você percorreu e você vai pagar proporcionalmente ao uso da estrada. Me parece mais justo. Agora, vamos aguardar, de fato, a tarifa do pedágio qual será.
O Felipe diz aqui, tenho curiosidade de saber do Beto qual que é a posição dele em relação ao projeto das fake news. Ele é favorável ao contrário? Teve a derrota aí do governo federal.
Sim.
O que ele pensa a respeito?
Vamos falar a verdade, um projeto extremamente polêmico. Polêmico. Eu votei e houve muita confusão em relação a isso, eu apanhei bastante nas redes sociais. Sabia que isso poderia acontecer. Como eu digo às pessoas, falei, olha, eu sou muito responsável, não espere de mim jogar para a galera. Não espere de mim demagogia. Isso eu nunca fiz na minha vida. Aliás, tem uma frase muito boa que eu quero achar, eu procurei no meu telefone e não encontrei, que fala a respeito disso. Que o pior político é aquele que age o tempo todo e se comporta para ter aplausos. Esse que quer aplauso o tempo todo, esse custa mais caro para a sociedade. Não foi fácil quando eu fiz o ajuste fiscal aqui no Paraná, eu tive coragem, apanhei muito, muita incompreensão, a grande mídia me bateu bastante, mas deixei o Paraná de pé. Grandes economias do Brasil, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, não pagavam sequer o salário do funcionalismo. Pagamos, demos aumentos, antecipamos o 13º salário, pé no acelerador, canteiro de obras em todo o Paraná. E deixei o governo, peguei com 4,5 bilhões de dívida, herdei assim o Paraná. Entreguei com 7 bilhões em caixa. Eu costumava, logo que saí do governo, nas entrevistas que dava, mostrar o extrato do Banco do Brasil do dia que eu saí do governo, as duas aplicações que tem, 7 bilhões de reais. Então, eu tenho orgulho do que eu fiz, mas não jogo para a galera. Essa questão do projeto de fake news, alguns que me criticaram nas redes, no meu WhatsApp, alguns eu selecionei, vou ligar para essas pessoas. E naquela manhã daquele sábado, 2 sábados atrás, eu li uma matéria muito explicativa no jornal Valor Econômico. Jornal muito respeitado. Avaliação de especialistas, avaliação de professores da Fundação Getúlio Vargas, abordando o assunto. Politizaram demais esse assunto, Zé Roberto. Uhum. Hoje os países civilizados todos estão regulamentando as plataformas das redes sociais. Nós não podemos permitir uma terra de ninguém, uma terra sem leis, que ataca a sua honra, que destrói pessoas, grupos neonazistas, grupos fascistas, crianças que foram mortas nas escolas, surgiu nas redes sociais essa conversa. Posteriormente a isso, tinham dito que teria ataques novos nas escolas no dia 21 de abril. Eu ouvi lá de um deputado, minha filha de 8 anos não queria ir para a escola, que disse que ia ser esfaqueada pela sua coleguinha. Eu comentei com a minha mulher em casa, ei Beto, você pensa que o teu neto foi? Meu neto de 8 anos não foi para a escola, de 6 anos não foi para a escolinha. Então, nós temos que acabar com esse tipo de coisa. Como eu vi um repórter falar, quem pratica fake news, tipo assim, 2 + 2 = 5, pode continuar dizendo nas redes sociais. Quem diz que a Terra é plana, pode continuar dizendo. Como dizia o repórter, as mentiras que forem inofensivas, não forem criminosas, não terá problema. Eu sempre defendi liberdade de expressão. Eu convivo com o contraditório. Eu sou um democrata. Eu nunca persegui ninguém, nunca censurei ninguém. Agora, votei a favor do requerimento de urgência, porque está, ninguém sabe, está 3 anos parado no Congresso Nacional essa proposta, que se define uma vez, de uma vez. Ela foi aprovada no governo Bolsonaro, no Senado Federal, é de autoria do senador Alessandro Vieira. Ela foi aprovada, faltava aprovação na Câmara. E daí surgiu toda essa celeuma e todos que eu liguei, ninguém sabia do que se tratava. Estilo, não conheço, mas não gostei. É a censura. Então houve também nas plataformas uma campanha falsa, dizendo, distorcendo a real, o real objeto desse programa. Mas eu vou dizer por quê, que às vésperas de vir para a votação esse projeto, eu me manifestei contrário à aprovação dele. Ou seja, deixar claro aos que nos ouvem, eu me manifestei contrário à aprovação do projeto de lei das fake news.